O Espírito Santo é um estado que está bem contemplado, a gente já vinha falando dele aqui, mesmo sem a sua pergunta. A Estrada de Ferro 118, ela é exatamente o anel ferroviário do Sudeste. Para quem nacionalmente não conhece o nome técnico, né, Vinícius, a gente chama ela assim, de anel ferroviário do Sudeste. E a 262, ela é uma rodovia super importante, porque o que, que ela faz? Ela liga Minas Gerais, né, ao estado do Espírito Santo. A gente diz que Minas Gerais tem tudo. A única coisa que Minas Gerais não tem é praia. E a praia do mineiro é Guarapari.
Exato.
Não é, Vinícius?
Litoral
não tem...
de Minas.
O litoral de Minas é o Espírito Santo, né? Se Minas tivesse praia, a gente não teria o Espírito Santo. Então, para termos o Espírito Santo, Minas precisou não ter praia. E quem faz a ligação de Minas com o Espírito Santo é a 262. E essa 262, ela é uma rodovia tão importante, Karine, porque ela liga 381. Uhum. Que é uma outra rodovia super relevante no Brasil, que sempre foi conhecida como a rodovia da morte, pela falta de investimento. Vinícius conhece, nós concedemos, Vinícius, a 381 de BH até Governador Valadares. Essa concessão já está recebendo investimentos privados e vai receber 10 bilhões de reais em 400 quilômetros. Veja a necessidade do investimento. E com a 381 concedida, agora nós vamos duplicar a 262. Eu fiz um entendimento com o governador Renato Casagrande, conversei também com o governador Romeu Zema, e articulei junto ao governo federal. E o presidente Lula autorizou, nós destinamos recursos de Mariana para garantir a duplicação da BR-262 dentro do estado do Espírito Santo. E a ideia, Vinícius, você perguntou qual o prazo. A ideia é licitar essa obra, iniciar essa obra ainda esse ano, a duplicação da 262, no trecho de Vitória, tá? O primeiro trecho, que é saindo de Vitória em direção ao estado de Minas Gerais. Então nós vamos começar essa obra esse ano. Dinheiro tem, porque tem 2 bilhões de reais do Acordo de Mariana destinados apenas para essa obra e combinado com os governos dos estados, como eu falei. E a Estrada de Ferro 118, a gente também espera levar a leilão esse ano e garantir o bom andamento desse projeto, que vai fazer uma conexão, como disse em uma pergunta anterior, da malha de Vitória Minas, do Espírito Santo, com a malha da MRS em São Paulo, passando pelo estado do Rio de Janeiro. Então vai beneficiar, super beneficiar o estado do Rio de Janeiro, garantir uma conexão para escoar a produção também que chega a São Paulo, que é um gargalo, tudo chega ao Porto de Santos, né? Garantir uma conexão a mais e conectar os portos do norte do estado do Espírito Santo, com leilão também previsto para esse ano. A Karine falou aqui que são 15 leilões rodoviários e um leilão ferroviário, que é exatamente esse, da Estrada de Ferro 118. O leilão aí de Rondônia foi super bem sucedido, da BR-364, né? Ligando ali a divisa com o estado do Mato Grosso até Porto Velho. Vamos tratar desses temas. Primeiro, a ação que o CREA entrou. A justiça julgou que não havia precedência, tanto que permitiu fazer o leilão. Entrar com ação é normal no Brasil, né? Mas tem que ganhar. Tem que ter direito de ganhar. E o direito foi do governo federal, que estava fazendo a coisa correta e realizou o leilão. A duplicação de trechos, você faz... na sua pergunta, ela tem uma incoerência. Você defende menor tarifa e mais investimento. Quanto mais investimento, você precisa de mais tarifa para pagar. É assim que é. Então, por que a gente tem 120 quilômetros de duplicação e quase 300 quilômetros de terceira faixa? Para garantir modicidade tarifária. Mas, assim, quando duplicar os 120 quilômetros, a gente pode disparar gatilhos para duplicar mais trechos, Rai. Só que as duplicações adicionais a partir dos 120 quilômetros, elas não estão no preço agora do cidadão. Porque não tem sentido você botar o cidadão para pagar agora o que ele vai levar lá adiante. Então isso é exatamente para baixar a tarifa. Outra coisa, as pessoas mais pobres, elas não pagam tarifa. Por quê? Porque o mais pobre no Brasil, ele não tem carro. Ele normalmente anda de moto. E moto foi desonerada, não paga tarifa. O usuário de moto não paga. O usuário de veículo, mesmo aquele da classe média, que tem o seu carro e é da classe média, se ele for usuário quanto mais, cada vez que ele passar na praça de pedágio, ele vai pagar menos. Pode chegar a pagar até 50% da tarifa se ele for um usuário frequente. Além disso, Raí, você perguntou assim, e os transportadores? Transportador não reclama de tarifa de pedágio. Ele reclama de estrada ruim. E se tem uma coisa que o povo rondoniense conhece, é o que significa estrada ruim. Porque já enfrentou a 364 muito ruim. Ela até tá boa agora, Rai. Você viu que o governo do presidente Lula, ele fez investimentos aí e melhorou muito a qualidade da BR-364. Não sei se você concorda, tem um vídeo seu aí, tá aparecendo você no vídeo, não sei se você concorda com isso, mas eu queria te falar sobre os investimentos aí. O Bolsonaro, no último ano, em 22, ele fez apenas 145 milhões de reais de investimento aí no estado, sobretudo na 364, que você sabe é a maior rodovia. O presidente Lula, em 23, no primeiro ano, fez 458 milhões de reais de investimento. Por exemplo, duplicou aquele trecho que vivia em Lamaçal, lá em Itapuã do Oeste. Eu próprio estive lá duplicando. Isso significa 3 vezes mais recursos no primeiro ano do governo. No ano passado, nós investimos 640 milhões contra, vou repetir, 145 milhões do último ano do governo Bolsonaro. Ontem à noite, por coincidência, eu recebi o deputado Lúcio Moschini e o senador Confúcio Moura, 2 membros aí da classe política do estado, para tratar de obras super relevantes, como a travessia de Jaru, que nós estamos tocando pelo Ministério dos Transportes. Nos próximos dias vamos iniciar a ponte binacional que vai ligar a Bolívia ao estado de Rondônia e garantir mais uma frente para o escoamento da produção. Está só aguardando uma decisão do ministro Alton, do TCU, que vai definir qual a empresa ganhou a licitação, porque houve uma divergência jurídica. E eu ontem falei para o ministro que a decisão que o TCU tomar, o Ministério dos Transportes vai seguir, e nós vamos investir 500 milhões de reais nessa ponte. Então, assim, é muito importante essa oportunidade, porque a concessão feita em Rondônia vai permitir 2 estados, um antes e um depois da concessão. Porque veja você, viu, Rai, me permita dizer isso, como a gente investiu 640 milhões no ano passado, que foi um investimento histórico no estado, em 24, contra 140 milhões do último ano do governo Bolsonaro, isso já representa 4 vezes mais recurso. Mas quanto vai botar a concessão? A concessão vai botar 8 bilhões de reais na BR-364. Só ela significa 10 anos desse investimento, mais de 10 anos desse investimento que o governo do presidente Lula está fazendo. Se for comparar com o investimento anterior, significa mais de 30 anos do investimento que o governo Bolsonaro vinha fazendo. Por isso, o investimento privado, ele é relevante. E a iniciativa privada, o setor de transporte, ele não reclama da tarifa, porque caro mesmo é estourar um pneu num buraco que custa 5 mil reais. Enquanto a tarifa custa em torno de 10 reais, se você estourar um pneu de caminhão ou de ônibus, custa 5 mil reais. Então, quantos pneus foram estourados aí na BR-364 ou no Mato Grosso ou em Rondônia para acessar a hidrovia do Rio Madeira? Porque veja como é o Brasil, viu? Viu, Karine? É interessante e é muito bom conversar sobre isso com as pessoas aqui. O caminhão, ele sai do oeste do Mato Grosso para levar soja até a hidrovia do Madeira. Então, ele sai do Mato Grosso, caminha Brasil adentro para pegar em Porto Velho a hidrovia do Madeira e descer para o Atlântico. Essa hidrovia do Madeira, ela já é uma das hidrovias que mais carrega carga no mundo. E a BR-364, por consequência, que é essa que as pessoas também usam para ir à escola, para trabalhar, para ir ao posto de saúde, poxa, para vender no comércio, para quem é vendedor, ela é utilizada também por todos esses caminhões que depois vão ser descarregados numa barcaça para descer para o Atlântico. Por isso duplicar é importante e por isso construir aí uma terceira faixa é muito importante. Serão quase 400 quilômetros já nesse momento inicial de duplicação ou construção de terceiras faixas. E a gente pode ampliar isso se for necessário. Agora, uma coisa importante para concluir. Se você defende mais investimento, que eu também defendo, você não pode defender o preço muito baixo, porque isso é incoerente, é incongruente. A gente precisa fazer o seguinte: vamos fazer o investimento necessário para o momento para que a gente possa cobrar a menor tarifa. É assim que pensa o governo federal.